Já são 6 da tarde em Portugal e em Angola. São agora 7 da noite em Moçambique e na África do Sul. 5 da tarde em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. 4 em Cabo Verde. Estão aí os títulos desta edição.
Patrícia Trovoada disse hoje que vai pedir sanções internacionais para os santomenses que violarem a democracia e a soberania eleitoral da população. A ministra da Defesa de Portugal gostava de ver forças de Cabo Verde integradas na missão da União Europeia em Moçambique. O primeiro-ministro moçambicano pediu à população para estar mais atenta aos movimentos dos grupos terroristas.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
O presidente da ADI, Patrice Trovoada, disse hoje que vai pedir sanções internacionais para os santomenses que violarem a democracia e a soberania eleitoral da população. Patrice Trovoada fez estas declarações durante uma reunião com dirigentes e militantes do partido, horas depois de 3 forças políticas pedirem ao Tribunal Constitucional para agrupar os votos antes da atribuição dos mandatos.
Nós vamos pedir à comunidade internacional, se tal acontecer, de agir com a mais extrema severidade. Nos países em que se atropela a democracia e a Constituição e os direitos das populações, há uma medida que eles chamam, são as sanções contra as pessoas responsáveis por isso. Então vamos pedir também sanções. Sanções a todos aqueles que vão impedir ao povo santomense de exercer o seu direito. Sanções a todos aqueles que vão tentar roubar a decisão do povo santomense. E essas sanções são várias. Viagem, contas bancárias, tudo. Vamos exigir isso. É o que acontece àqueles que violam a democracia, o Estado de Direito e a soberania eleitoral dos povos.
Recordo que o Movimento Basta, o MDFM e a UDD avançaram com um pedido de coligação e agrupamento de votos das 3 candidaturas antes da atribuição definitiva dos mandatos aos deputados saídos das eleições legislativas de domingo em São Tomé. Os 3 partidos concorreram separados e agora querem juntar os votos dos 3 partidos no mais votado, neste caso o Basta. O acordo de coligação de candidaturas foi esta manhã entregue no Tribunal Constitucional 72 horas antes do início da Assembleia Geral de apuramento final dos votos. Cabo Verde vai aumentar em cerca de 9 euros o salário mínimo nacional no próximo ano e atualizar os ordenados mais baixos na administração pública até ao máximo de 13,5%, segundo anunciou hoje um sindicato. A informação é adiantada pelo presidente da Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres à saída da reunião do Conselho de Concertação Social para debater a proposta de Orçamento de Estado para 2023. José Manuel Vaz fez saber ter sido consensual a proposta que apresentou para 2023 de um aumento de 117 euros para 126 euros. A ministra da Defesa de Portugal fez saber que debateu com a sua homóloga de Cabo Verde a possibilidade de militares cabo-verdianos participarem na Força Conjunta da União Europeia em Moçambique. Helena Carreiras esteve reunida em Lisboa com Janine Lelis para, em conjunto, reverem o programa quadro de cooperação no setor e, no final do encontro, deu conta da vontade portuguesa de contar com o contributo do arquipélago a vários planos, entre os quais em território moçambicano.
Possibilidade de cooperação, participação conjunta em missões de paz das Nações Unidas. Em maio, em Cabo Verde, na reunião da CPLP, dos ministros da defesa da CPLP, decidimos que seria importante consagrar essa célula, desenvolvendo iniciativas de formação, de capacitação, para podermos estar verdadeiramente preparados para esse tipo de participação. E, portanto, falámos também desse tema. Portugal reafirmou a vontade de ter cabo-verdianos, militares cabo-verdianos, na nossa missão, na missão da União Europeia em Moçambique, que lideramos, como sabem, e portanto, foram temas que abordámos, convidando também 2 participantes de Cabo Verde para o primeiro estágio de formação em CIMIC, Cooperação Civil-Militar, que será uma das primeiras iniciativas desta célula com a qual pretendemos reforçar o esforço coletivo na participação em missões de paz.
a ministra da Defesa de Cabo Verde, Jeanine Lelis, sem fazer qualquer referência ao caso concreto da missão da União Europeia em Moçambique, declarou ter apresentado à sua homóloga portuguesa a estratégia cabo-verdiana a um nível nacional e também internacional.
Nós tivemos a oportunidade de apresentar à senhora ministra a nossa firme intenção em agregarmos à experiência e à iniciativa portuguesa que está relacionada com o Atlântico Centro, exatamente pela localização estratégica de Cabo Verde no meio do Atlântico, por aquilo que nós também podemos aportar nesta parceria estratégica. E desta forma nós estamos a construir aquilo que é o nosso contributo que nós podemos dar neste contexto de segurança marítima. Cabo Verde oferece boas condições para eventualmente também virmos a receber um centro de instrução para abordagem, para as questões de aplicação da lei a nível do mar, e estamos nesse diálogo essencialmente para fazer a capacitação necessária, uma capacitação que tem em perspectiva, como eu disse, o reforço da guarda costeira, na sua componente aérea, na sua componente naval, para servirmos ao interesse de Cabo Verde, ao interesse subregional e àquilo que é o interesse global.
No encontro entre as ministras da Defesa de Cabo Verde e Portugal, participou também por videoconferência o titular da pasta do Luxemburgo. O primeiro-ministro moçambicano defende a necessidade de maior vigilância na denúncia da presença de terroristas entre a população. Adriano Malayane reafirma a promessa de criação de emprego nas regiões afetadas pela violência armada no norte do país, Orfeu de Salisboa.
Apesar do avanço das tropas moçambicanas e as suas aliadas na frente de combate contra o terrorismo em vários distritos da província de Cabo Delgado e face aos relatos de ataques esporádicos dos grupos extremistas, o primeiro-ministro defende mais colaboração entre a população e as autoridades na denúncia de movimentações suspeitas.
Às vezes, e muitas vezes, os terroristas tem alguma coisa a ver connosco, com as pessoas, com as famílias. Então é preciso ter essa vigilância. Por outro lado, também estamos a continuar, como governo, continuamos a reforçar a capacidade das Forças Armadas. Não é?
Diz Adriano Malayane que o governo está a implementar projetos de criação de mais emprego para os jovens para torná-los menos vulneráveis ao aliciamento.
Tudo isso que são questões que não são a causa, mas que pode, para aqueles que estão numa situação extremamente difícil, ficarem vulneráveis a promessas, de facto, que não têm sentido, porque não há nenhuma razão para matar, por exemplo, outra pessoa, não é? Que, como estamos a assistir, infelizmente.
As autoridades governamentais moçambicanas asseguram que tudo está a ser feito para combater a violência extrema na região norte do país.
E o primeiro-ministro pede então maior vigilância na denúncia da presença de terroristas entre a população. A delegação moçambicana do Instituto de Comunicação Social da África Austral reafirma a sua preocupação com o desaparecimento em Cabo Delgado do jornalista Ibrahim Baruco há mais de 2 anos, um caso que continua sem resposta das autoridades. O presidente do MISA Moçambique, Jeremias Langa, defende a necessidade de maior celeridade no processo.
Temos vindo a fazer todas as diligências no sentido do processo ter um andamento, ainda que seja um processo de réus desconhecidos, mas queremos que haja uma ação mais enérgica por parte do Ministério Público na investigação deste caso.
O Jeremias Langa reafirma o compromisso da organização na busca de respostas para o desaparecimento de Ibrahim Baruco.
Temos uma equipa legal que está a fazer o acompanhamento deste assunto e esperamos que a algum momento haja uma luz verde. Obviamente percebemos a complexidade porque não é um crime comum, é um crime que envolve, que pelo menos ocorreu numa área onde estão a ocorrer actos terroristas e portanto não sabemos a ter medida pode estar associado àquilo que está a acontecer em Cabo Delgado e, portanto, daí também alguma ponderação nisto, mas é uma ação na qual o MISA vai se empenhar e vai continuar ativamente empenhado.
O jornalista moçambicano Ibrahim Baruco, da Rádio Comunitária de Palma, em Cabo Delgado, desapareceu no dia 7 de abril de 2020, em circunstâncias ainda por esclarecer. 13 pessoas morreram no acidente rodoviário no distrito de Tsangano, na província moçambicana de Tete. As vítimas estavam sobre mercadoria transportada num caminhão de caixa aberta que, de acordo com as autoridades, despistou-se e captou. A polícia aponta como causas para o acidente o possível excesso de carga associado a problemas mecânicos.